acho que se ele puder vir, melhor.
Mas ó, agora terça-feira a NET já tem com a Rita. Vem a Rita fazer o feriado.
Na outra
terça,
segunda?
Na terça, né? Segunda no feriado.
Tá. Então pode ser, não.
Senhores vereadores, eu passo a palavra ao secretário, mas antes de abrir a sessão, vamos homenagear o convidado, o senhor Paulo Rogério Lucas Cacibe, para receber a moção das mãos do vereador Gilney Ventura. Por gentileza, vereador Gilney.
Só um minuto.
Claro.
Presidente, boa noite, vereadores aqui, nossos convidados, funcionários da casa, né? Tô muito feliz hoje, muito contente com esse momento aí, né? De poder ter realizado essa moção, que foi antes da pandemia que a gente fez, né? Poderia estar a casa cheia hoje aqui para receber, né? O Rogério, né? E o que é o Rogério? O Rogério é um empresário que tem uma empresa de segurança instalada no município de São Jerônimo, né? Hoje consta com 58 funcionários fixos, né? A gente não aparece, isso aí a gente não vê, né? Mas ele tem 58 funcionários aqui dentro de São Jerônimo e em outras cidades, né? E em grandes eventos, como ele faz grandes eventos, chega até a ter 200 ou mais funcionários, né? E nesse momento de pandemia, esse ano tão cruel, tão rude para todos nós aí, né? Ele está mantém os 58 funcionários e auxilia muitos ainda, né? Com pequenas coisas que ele consegue fazer, né? Com trabalho voluntário, muitas coisas que ele consegue retirar da empresa e passar para esses funcionários, que sabe que são tudo pessoas já ligadas à firma, né? É uma irmandade, claro, ali, né? E eu tenho visto, pelo um grupo de WhatsApp ali, né? O carinho que, eles têm com a figura do Rogério. Tanto é que isso aqui, que essa proposição não é um pedido meu, não fui eu que fiz a proposição. Quem fez foi os funcionários deles, né? Na figura do Charles e do Douglas, principalmente o Douglas que pediu, né? O Douglas tem um imenso carinho por você, Rogério. Até ele foi convidado para vir, deu um imprevisto com ele e não pôde vir hoje. Por causa da pandemia também, muita gente não poderia estar aqui. Mas certamente a gente encher essa casa hoje aí com o pessoal de você. Queria parabenizar a sua maneira de ser, a tua liderança, sabe? E o teu comprometimento com todos os funcionários. Meu muito obrigado.
Tá certo. Eu chamo então o convidado da moção, o senhor Paulo Rogério Lucas Cacibe, para receber das mãos do vereador Gilney. Por favor, vereador Gilney. Chamar a família dele para tirar foto com ele. Família pode passar para tirar foto com. Pois é, pera. Deixa eu me esquecer da máscara. Tá certo. O senhor gostaria de usar 5 minutos a palavra ali? Fica à disposição. Por favor. Parabéns.
Bom, só queria agradecer ao Gilney e a pessoa, a um dos nossos colaboradores que me indicou para receber isso aqui. É como o Gilney acabou de falar, a nossa empresa está em São Jerônimo há 9 anos. Muita gente não vê e não sabe o que a gente faz. Nós temos hoje 58 funcionários diretos, nesse total de 11 municípios do Rio Grande do Sul, que a empresa está trabalhando. E muita gente não sabe disso. Tá? E temos mais uma média de 40 a 45 indiretos que tiveram que parar por causa da pandemia. Mas nós conseguimos manter o nosso 58. Tá? Ficou 40 de fora, tá? Por causa da pandemia. Mas se não terminar, eu retorno e a gente volta ao normal. Tá? Então, mas é muita gente que não conhece, como eu disse, não conhece o que a gente tem a nossa estrutura hoje. Nós temos uma estrutura grande. Nós somos 58 famílias que a gente conseguiu manter sem dispensar ninguém. Então, com isso aqui, bom, aqui ó, você imagina que isso aqui vai fazer para eles, para eles. Isso aqui vai ser deles. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a presença do empresário. Eu estive visitando as dependências da empresa antes da pandemia e até a gente teria conversado com o empresário, teria um projeto, mas como é que nem o senhor está vendo aí, nós não temos abrindo ao público. O trabalho está fechado perante essa pandemia que se instalou no mundo. Não deu para a gente criar um projeto mais relevante linkado à empresa de segurança. Mas, muitas vezes, a gente pensa uma forma e Jesus faz de outra. E, falando em Jesus, eu gostaria que o empresário e seus familiares, sua esposa e sua filha, ficasse mais um pouquinho presente conosco para ouvir a palavra de Jesus. Para aqueles que gostam de Jesus, aqueles que não gostam, é um direito dele, de cada
queria ouvir a palavra, todo mundo vai ouvir a palavra de Jesus, né? E dedicar um pouquinho ao nosso amigo Felipe da Agricultura, está acamado, está adoentado.
Vamos orar por Felipe, em nome de Jesus.
Obrigado, presidente. Boa noite a todos, boa noite aos colegas. Aos convidados, parabéns pela honraria que receberam. A palavra de Deus nos traz o seguinte em Salmos de número 18. Eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, é o meu libertador. É o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que salva. A minha torre bem alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e eu estou salvo diante dos meus inimigos. As cordas da morte muitas vezes tentam se enredar em mim, mas são todas destruídas pelo poder de Deus. Amém.
Todas destruídas pelo poder de Jesus Cristo. Amém. Passo então a palavra ao secretário da Casa, vereador Jair Ribeiro.
Vamos às correspondências, então, presidente. Oriundas do município, ofício número 253/2020, São Jerônimo, 23 de outubro de 2020. Excelentíssimo senhor Amaro Jerônimo Vante de Azevedo, presidente da Câmara de Vereadores de São Jerônimo. Apraz no cumprimentar Vossa Excelência, bem como aos membros desta colenda Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo em que lhes encaminhamos o projeto de lei 052/2020 em anexo, o qual autoriza a realização de obras em duas ruas do município. Através do processo administrativo 0511/2020, foi apresentado o requerimento dos moradores de trechos das ruas Epitácio Pessoa e Antônio Pinto, para que sejam realizadas as intervenções necessárias nos trechos de acordo com a lei municipal 3.524/2017, que institui o Programa Municipal de Pavimentação Comunitária. Sendo assim, o processo ele seguiu os procedimentos descritos na referida lei, dando-se por concluído recentemente. Diante do exposto, solicitamos a essa Igreja Câmara a análise e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Prefeito Municipal Evandro Agis Eberlé. Ofício número 254/2020, São Jerônimo, 26 de outubro de 2020. Senhor Presidente, apraz no cumprimentar Vossa Excelência, bem como os membros dessa colenda Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo em que lhes encaminhamos o projeto de lei número 53/2020, em anexo, o qual autoriza a abertura de crédito suplementar da LOA 2020. Sendo a lei orçamentária uma previsão de arrecadação e definição dos gastos que ocorrerão no exercício financeiro subsequente, torna-se evidente que o seu cumprimento ele não tem como se realizar de modo absolutamente fiel, sendo natural e compreensível que o orçamento executado não será idêntico ao que for aprovado. São muitas as intercorrências havidas desde as previsões que são feitas para elaboração da peça orçamentária até o final de sua execução. Várias as alterações nos fatos econômicos e sociais, nem sempre previsíveis e mensuráveis, exigem mecanismos que permitem ajustes ao longo da execução orçamentária. Daí porque existem os instrumentos de flexibilidade orçamentária com a finalidade de viabilizar alterações que se mostrem necessárias no orçamento caso deste projeto de lei. Neste caso específico, trata-se do ajuste a fim de atender despesas conforme a classificação orçamentária apresentada no projeto, Secretaria Municipal de Governo, cobrir despesas com folha de pagamento e encargos, Secretaria Municipal de Infraestrutura, cobrir despesas com folha de pagamento, encargos e vale alimentação, Secretaria Municipal da Fazenda, cobrir despesas com folha de pagamento e encargos, Secretaria Municipal de Defesa Civil, cobrir despesas com folha de pagamento e encargos, Procuradoria Jurídica do Município, cobrir despesas com folha de pagamento e encargos, Secretaria Municipal de Educação, cobrir despesas com folha de pagamento e encargos, Secretaria de Obras e Saneamento, cobrir despesas com folha de pagamento e encargos, Secretaria Municipal de Saúde, cobrir despesas de folha de pagamento e encargos, Secretaria Municipal de Assistência Social, cobrir despesas com folha de pagamento e encargos, Secretaria Municipal do Interior, cobrir despesas com folha de pagamento e encargos, Secretaria Municipal da Agricultura, cobrir despesas com folha de pagamento e encargos, Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, cobrir despesas com folha de pagamento e encargos. Diante do exposto, solicitamos a essa Igreja Câmara que aprecie e aprove o presente projeto e que o mesmo tenha sua análise em regime de urgência, tendo em vista a necessidade de atualização do orçamento público visando o encerramento do presente exercício. Atenciosamente, Prefeito Municipal Evandro Agis Eberlé. Ofício número 256/2020, de 26 de outubro de 2020. Excelentíssimo senhor Amaro Jerônimo de Azevedo, presidente da Câmara de Vereadores, apraz no cumprimentar Vossa Excelência, bem como os membros desta colenda Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo em que lhes encaminhamos o projeto de lei número 055/2020 em anexo, o qual autoriza a abertura de crédito especial na LOA 2020. Sendo a lei orçamentária uma previsão de arrecadação e definição dos gastos que correrão no exercício financeiro subsequente, torna-se evidente que seu cumprimento não tem como se realizar de modo absolutamente fiel, sendo natural e compreensível que o orçamento executado não será idêntico ao que foi aprovado. São muitas as intercorrências havidas desde as previsões que são feitas para a elaboração da peça orçamentária até o final de sua execução. Várias as alterações nos fatos econômicos e sociais, nem sempre previsíveis e mensuráveis. Exigem mecanismos que permitem ajustes ao longo da execução orçamentária. Daí porque existem os instrumentos de flexibilidade orçamentária, com a finalidade de viabilizar alterações que se mostrem necessárias no orçamento, caso deste projeto de lei. Neste caso específico, trata-se de ajuste a fim de atender solicitação de ajuste de recurso, conforme justificativa do senhor secretário da Saúde em anexo. Diante do exposto, solicitamos a essa Igreja Câmara que aprecie e aprove o presente projeto e que o mesmo tenha sua tramitação em regime de urgência, tendo em vista a necessidade de utilização dos recursos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Evandro Agis Ebelé. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, Projeto de Lei Legislativo 011/2020, dispõe sobre fixação de subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de São Jerônimo para a legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências. Evandro Agis Ebelé, prefeito municipal de São Jerônimo, faz saber, em cumprimento ao disposto da lei orgânica do município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Subsídios do prefeito municipal e vice-prefeito municipal para a legislatura de 2021 a 2024 são os fixados nesta lei, observados para o efetivo pagamento, sempre os limites estabelecidos nos artigos 29, 5º e 37, 11º da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 2º, o prefeito municipal perceberá o subsídio mensal no valor de R$17.464,49. Artigo 3º. O vice-prefeito municipal perceberá o subsídio mensal no valor igual a R$8.731,80. Parágrafo único. Sendo o vice-prefeito nomeado para outro cargo político, inclusive de secretário municipal, prevalecerá a remuneração do cargo eletivo. Artigo 4º. Os valores estabelecidos nos artigos anteriores somente poderão ser alterados por lei específica e de iniciativa da Câmara Municipal, assegurada na revisão geral anual, sempre na mesma data e nos mesmos índices em que ocorreram os demais servidores do município. Parágrafo único. No primeiro ano de mandato, o índice revisional será proporcional ao número de meses transcorridos do início da legislatura até a sua concessão. Artigo 5º. Quando o gozo de férias anuais, o prefeito municipal perceberá o subsídio sem o acréscimo de 1/3. Parágrafo único. O vice-prefeito terá o direito à mesma vantagem que tiver atividade permanente na administração. Artigo 6º. Em licença por motivo de saúde, o prefeito perceberá integralmente seus subsídios, devendo o poder público, se necessário, fazer a complementação do benefício previdenciário a que tiver direito. Parágrafo único. O vice-prefeito terá direito à mesma vantagem se tiver atividade permanente na administração. Artigo 7º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Presidente, 10 de outubro de 2020, assinado pelos vereadores Amaro Jerônimo Vande de Azevedo, presidente da Câmara de Vereadores, Felipe Almeida de Souza, vice-presidente, Jair Alfredo Ribeiro, primeiro secretário, e Gilney Ventura, segundo secretário. Esse aqui é do secretário. Tá. Tá, eu pensei que era o mesmo. Tá. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, Procuradoria Jurídica, Projeto de Lei Legislativo 012/2020, dispõe sobre fixação do subsídio dos secretários municipais do município de São Jerônimo para a legislatura de 2021 a 2024, da outras providências. Evandra Gisebelé, presidente, prefeito municipal de São Jerônimo, faz saber, em cumprimento do disposto da lei orgânica do município, que a Câmara de Vereadores aprovou e o sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Os subsídios dos secretários municipais para a legislatura 2020-2024 é fixado nessa lei, observados para o efetivo pagamento, sempre os limites estabelecidos nos artigos 29, 5º e 37, 11º da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 2º. Os secretários municipais perceberão o subsídio mensal de no valor de R$ 6.489,08. Artigo 3º. Os valores estabelecidos nos artigos anteriores somente poderão ser alterados por lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, asseguradas as revisões geral anual, sempre na mesma data e nos mesmos índices em que ocorrer os demais servidores municipal. Parágrafo único. No primeiro ano de mandato, o índice revisional será proporcional ao número de meses transcorridos do início da legislatura até a sua concessão. Artigo 4º. Nos casos de licença por doença devidamente comprovada, os secretários municipais perceberão a totalidade de seus subsídios, se necessário fazer a complementação de benefício previdenciário a que tiver direito. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Presidente, 10 de outubro de 2020, assinado pelos vereadores Amaro Jerônimo Bande de Azevedo, presidente da Câmara de Vereadores, Felipe Almeida de Souza, vice-presidente, Jair Alfredo Campesado Ribeiro, primeiro secretário, e Gilnei Ventura, segundo secretário. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, Procuradoria Jurídica, Projeto de Lei Legislativa 013/2020, dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores do município de São Jerônimo para a legislatura de 2021 a 2024, da outras providências. Evandra Gisebelé, prefeito municipal de São Jerônimo, faz saber, em cumprimento ao disposto da lei orgânica do município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O subsídio dos vereadores para a legislatura 2021 a 2024 são fixados nessa lei, observados para efetivo pagamento sempre os limites estabelecidos nos artigos 29, inciso 7º, 29A, parágrafo 1º e 37, inciso 11º da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 2º. Os vereadores perceberão o subsídio mensal no valor igual a R$ 4.953,37. Parágrafo 1º. O presidente da Câmara perceberá, juntamente com subsídio a título de verba de representação da natureza indenizatória, a importância de R$ 2.476,68. Parágrafo 2º. Os valores fixados nos termos desse artigo, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, somente poderão ser alterados por lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e nos mesmos índices em que ocorrer os demais servidores do município. Artigo 3º. No primeiro ano de mandato, o índice revisional será proporcional ao número de meses transcorridos do início da legislatura de sua concessão. Artigo 3º. A licença do vereador por doença devidamente comprovada será remunerada integralmente, cabendo ao Legislativo, se for o caso, complementar o valor pago pela instituição previdenciária a que se vincular o vereador. Artigo 4º. As ausências do vereador às sessões ordinárias determinarão o desconto do subsídio de 25% por sessão. Artigo 5º. Os vereadores no mês de dezembro, além do subsídio normal, perceberão, na forma das datas em que for paga a gratificação de Natal aos servidores municipais, o valor correspondente a um subsídio vigente no mês de dezembro, observado para o efetivo pagamento os limites estabelecidos nos artigos 29, inciso 7º, 29A, parágrafo 1º e 37, inciso 11º da Constituição República Federal do Brasil. Parágrafo único. As interrupções do exercício de mandato por cada período maior de 14 dias determinará a redução de 1/12 do valor a ser pago. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário. Gabinete da Presidência, 10 de outubro de 2020, assinado pelos vereadores Amaro Jerônimo Vande de Azevedo, presidente da Câmara de Vereadores, vereador Felipe Almeida de Souza, vice-presidente, vereador Jair Alfredo C. Ribeiro, primeiro secretário, e vereador Gilnei Ventura, segundo secretário. Agora vamos às proposições e os projetos, presidente.
Antes do senhor botar as proposições, os projetos em votação, eu coloco a ata número 27/2020 em votação. Os vereadores concordam com a ata, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos os senhores vereadores, foi unânime. Prós, continuando com as leituras da mesa. Secretário.
Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo, proposição. Excelentíssimo senhor Amaro Jerônimo Vande de Azevedo, presidente da Câmara de Vereadores de São Jerônimo. O vereador que a subscreve requer, após ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, o desentupimento e reforma da Boca de Lobo na Rua Flores da Cunha, 425, esquina com Rafael Atanásio. O bueiro se encontra soterrado após aterramento da rua em questão. Justificativo oral, plenário, 26 de outubro de 2020, assinado pelo vereador Rodrigo Dornelles Marcolim, da bancada do PSDB.
O próprio vereador.
Presidente, boa noite para o senhor, para todos os nobres colegas. A proposição ali está bem sucinta, de extrema importância que esteja a Secretaria de Obras fazendo esse trabalho conforme a proposição, pois sempre, quando chove, como hoje, vai entupir, porque a terra ficou em cima da onde que a água escoava. Entupiu, então as casas, acaba acontecendo o quê? Entra para dentro das casas, né? Então peço a anuência dos nobres vereadores.
Com a palavra os senhores vereadores, senhoras vereadoras, não tendo nada a discutir, eu coloco a proposição do vereador Rodrigo em votação. Os vereadores concordam com ela, permaneçam como estão. Foi unânime.
O vereador que essa subscreve requer, após ouvido o plenário, solicitar ao Executivo, através da Secretaria de Obras, que realize a limpeza do valo que inicia na rua João Ramiz Ruiz, passando atrás da Capela Santa Terezinha, e termina na rua Ramão Figueira. Os moradores reclamam do mau cheiro e o alagamento de suas residências em dia de chuva. Plenário 26 de outubro de 2020, assinado pelo vereador Arthur dos Santos, da bancada progressista.
Com o próprio vereador.
Senhor presidente, nessa região, há muitos anos atrás, existia uma sanga que vinha água ali do Pastareia, que saía água também do outro lado da RS 401, e isso, com o tempo, os moradores foram construindo suas casas, e ficou nesse meio desse terreno, desse vale. E os moradores jogam ali, por exemplo, a água que sai do sumidor, né? Passa pela fossa, passa pelo sumidor e cai nesse valo. O que está acontecendo? Como ele está obstruído, ele está acumulando essa água e fica um mau cheiro, e também acumulando insetos ali. e animais peçonhentos. Então pedimos à Secretaria de Obras que faça a limpeza desse valo, porque ele vem desaguar aqui na, atrás da ferraria do falecido Lúcio, né? E ali já tem uma conexão de cano ali para receber essa água que vem desse valo. Então peço, né, aos vereadores que apoiem nessa proposição e que a Secretaria de Obras não demore muito para fazer, né? Especialmente agora que chega, agora começa a chegar o verão e com certeza é muito mais mau cheiro e também a proliferação ali de mosquito. Que faça então essa limpeza ali para que escoa bem a drenagem dessas águas, né, que vêm de algumas residências e também que vem quando chove da rua, né, que vai desaguar lá perto da ferraria do falecido Lúcio. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, vereador que concorda com a proposição do vereador Arthur, permaneça como estão. Foi aprovado por todos os senhores vereadores, foi unânime. Próxima proposição.
As vereadoras que a subscrevem requerem, após ouvido o plenário, solicitar à mesa diretora que envie ofício convidando o prefeito municipal, Evandra Giseberlé, para vir até essa casa esclarecer quanto às dívidas do município. Justificativo oral, plenário 26 de outubro de 2020, assinado pelas vereadoras Nete Poeta, da bancada progressista, e Elisa Mara Roque de Souza, do PTB.
Com as próprias vereadoras, palavra com a vereadora Nete, depois a vereadora Elisa Mara.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu sou uma pessoa assídua, eu sou uma pessoa que acompanho profundamente, atentamente, né, o portal de transparência da Prefeitura Municipal de São Jerônimo. Dia 19 de setembro foi a última atualização o qual tiveram nessa prefeitura. E o que me causa estranheza, que o dia 22, né, dia 22 agora desse mês, foi atualizado. Onde dia 19 de setembro estava em 19 milhões a dívida da prefeitura e passou para 14. Caiu muito rápido. Então, eu preocupada, né, porque vem uma eleição aí, né, e nós temos, sim, eu gostaria também, porque depois eu vou mandar um ofício para a juíza eleitoral, porque eu gostaria que ela estivesse junto nesse dia para acompanhar, para ver, né, o que o prefeito tem a nos dizer nesse dia. Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora Elisa Mara.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas que aqui se encontram. A gente tem acompanhado com preocupação a questão da dívida do município de São Jerônimo. A última vez que o prefeito esteve aqui, a gente conversou com ele. Primeiro ele disse que não tinha dinheiro, aí depois ele disse que tinha bastante dinheiro. Se nós temos uma dívida, mesmo que seja de 14 milhões, vereadora Nete, e sabemos que obrigatoriamente essas dívidas têm que ser saudadas até o final do mandato, porque agora nós temos aí 2 meses para conclusão, mais folha de pagamento, mais 13º, e a gente precisa entender, né, como é que vai acabar esse mandato, como é que vai, independente de resultado eleitoral, porque isso não é o caso em discussão, né, o caso é a nossa preocupação com o erário. E o que mais nós aprovamos aqui foram recursos para que fossem sanadas essas dívidas de fornecedores, de caminhão do lixo. Então, suplementação de verbas, a gente aprovou aqui aos pampas. E a gente não entende como que essa dívida chegou nesse valor. Então, essa é a nossa preocupação, né? Porque a gente possa, de fato, ouvir do prefeito qual é a real situação do município de São Jerônimo.
Está certo. As vereadoras estão corretamente certas. Sim.
Eu queria só falar que nós temos demissões agora. Né? Vão ter que começar a demitir. Porque a gente tem que zerar para um próximo recomeçar, né, as questões no executivo. Né? O prefeito tem que zerar a folha para começar um próximo prefeito ou o mesmo prefeito continuar. Então, vai ser mandado embora, né, os CCs, os estagiários, né, vai ter folha, a folha de pagamento dos funcionários vai está nos deixando preocupado que vai ser um risco, né? Então, tudo isso aqui tem, como a vereadora disse, o lixo, né? Os fornecedores, horas extras e assim vai. Então, nós estamos preocupados com isso, né? Isso não quer dizer que o prefeito não venha aqui e diga para a gente como está, né? E tudo ok, tá bom? Muito obrigada.
Tá certo. Eu coloco a proposição em votação. Os vereadores concordam, permaneça como estão. Foi aprovado por todos os senhores vereadores e vereadoras, foi unânime. A mesa diretora, através da secretaria, estará amanhã expedindo a comunicação da proposição das vereadoras e efetivamente é agendado por eles lá, né, vereadora? A gente envia o pedido, solicita e o prefeito manda a data que ele possa vir na casa. Tá certo. Tá certo.
O vereador que
a proposição em votação, os vereadores que aprovaram, foi unânime. Próxima proposição.
O vereador que a subscreve requer, após ouvido o plenário, solicitar ao Executivo Municipal que faça um esforço para colocar os banheiros químicos na Praia do Encontro e na Praça da Usina ainda no mês de novembro, pois com a temperatura em alta, tanto na praia como na Praça da Usina, estão recebendo um alto número de pessoas nesses lugares. Observação: a necessidade de banheiro se dá quando temos muitas pessoas que frequentam aqueles lugares. Portanto, entendo que não precisa ser exclusivamente no verão, e sim agora em que estamos passando por altas temperaturas e as pessoas estão precisando, principalmente quando recebemos visitantes de outros municípios. Justificativa oral. São Jerônimo, 26 de outubro de 2020, assinado pelo vereador Jair Ribeiro, da bancada do PDT.
Com o próprio vereador.
Eu tomei a liberdade, presidente, de fazer essa proposição, pedindo ao prefeito que não espere para o mês de dezembro ou início de janeiro para colocar os banheiros químicos tanto na praça e que coloque também na Praça da Usina, que nunca colocaram, mas que coloque esse ano. Nós temos acompanhado aí o alto fluxo de pessoas que se reúnem já agora em outubro, por causa das altas temperaturas, lá na Praia do Encontro e também na Praça da Usina, aqui na Praça Júlio de Castilhos. Então, por esse motivo, já que o município não construiu o banheiro municipal lá, de alvenaria, enfim, que coloque já no mês de novembro, por causa da alta temperatura, já coloque os banheiros químicos tanto na praia como na Praça da Usina. Obrigado, presidente.
Muito boa a proposição do vereador Jair. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneça como estão. Foi aprovado por todos os senhores vereadores, foi unânime. Próxima proposição.
O vereador que a subscreve requer, após ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo que instale redutor de velocidade na rua Antônio de Carvalho, entre o loteamento Colina do Scherer e divisa do terreno da Ubra. Justificativo oral, São Jerônimo, 26 de outubro de 2020, assinado pelo vereador Gilney Estracione Ventura, da bancada do PSDB.
O próprio vereador.
Essa proposição aí já estou repetindo pela terceira vez aí, ó. Eu só não coloquei o número da casa próxima. Só troquei o endereço ali, sabe? Para ver se eles vão olhar com carinho essa minha proposição. Muito obrigado.
Eu coloco a proposição do vereador em discussão com o vereador Jair.
Não, eu queria, aproveitando o gancho aí do vereador Gilney, porque eu tenho também, tanto não sonorizadores, mas eu tenho lombadas, quebra-molas, e eu só queria deixar uma pergunta no ar aqui para o diretor de trânsito. Por que ele, desde que entrou, ele não atendeu nenhuma proposição feita por mim? Nenhuma, sabe? Se tivesse atendido uma proposição, eu pedi uma simples placa de sinalização dos caminhões que entram para a barca, uma simples placa, e nem essa o diretor, eu não sei se é alguma coisa contra a minha pessoa, Jair Ribeiro, eu não sei o que está acontecendo, mas ele não atendeu nenhuma proposição feita por esse vereador. Obrigado, presidente.
Vereador Valmir.
Obrigado, presidente. Eu vou pegar o gancho do seu reclame do Plim Plim aí. E eu também vou aproveitar, porque eu tenho 13 proposições e até agora nenhuma foi executada. E eu vou acabar fazendo mais, e até agora nenhuma eu tive resposta. Então eu peço que me mande resposta se vão fazer ou não vão fazer. Porque estão me enrolando. E eu não quero isso. Tá? Eu sou parceiro em algumas coisas, mas também quero ser respeitado nesta casa quando eu faço um pedido e que pelo menos a resposta chegue ao gabinete desse vereador. Estou solidário com o senhor, vereador.
Coloco ainda a palavra à vereadora Anete.
Tomara que o senhor tenha sorte nessa sua outra proposição. Tomara. Né? Porque a gente fica nervoso, né, o vereador? A gente fica nervoso, como o vereador Jair falou ali, né, que as proposições dele nada foi atendido. E agora vem essa para casa do senhor, o líder do partido, né? Fica ruimzinho, né? Então, eu desejo, o senhor o representante aí, né, do partido, fica ruim. Então, pode ser que facilite para o seu lado, porque é sempre mandado adiante, né? Sempre uma secretaria para outra e a gente fica a ver navios. Muito obrigado.
Pronto, vereador Junei, mais um minuto.
Eu, como líder do partido, eu comungo do mesmo pesar de vocês aí, porque é muita proposições e pouca ação. A gente está vendo, assim, muito pedido e nada realizado. Essa questão do trânsito aí, principalmente que envolve exatamente trânsito, conselho e várias outras coisas aí, nós ficamos a ver navios. Okay? E a gente não tem resposta nunca, sério. Né? Então, chega a ser cômico, né? Às vezes chega a ser cômico aqui, mas, ó, é sério. Ó, os moradores estão pedindo, estão exigindo, sabe? E é necessário, sabe? Para poupar vidas humanas. Graças a Deus que não houve nada ainda. Todas essas proposições que a gente pediu, não houve ainda um acidente mais grave, né? Mas quando houver, como é que vai ficar? Muito obrigado a todos vocês.
Com a palavra, o vereador Felipe.
Boa noite, senhor presidente. Uma boa noite aos demais colegas vereadores. Estava escutando aqui atentamente a discussão da proposição, que responde, não responde, tem ação, não tem ação. Hoje, vereador Junê, o senhor como líder do partido, infelizmente, nós não somos mais do que ninguém. Mas o vereador hoje não é respeitado aqui dentro desta casa em relação às proposições. Porque se nós fizemos alguma proposição, é pedido dos moradores, do povo. Nós estamos aqui para representar o povo. Hoje tem gente que faz, não precisa nem fazer proposição e não tem nem mandato de vereador e consegue muito mais ações do que nós. Então, o que eu digo para você? Isto é injusto. Nós estamos aqui para representar o povo. Então, é bem complicado, às vezes, nós trabalharmos assim, desta maneira. Né? Eu acho que tem que ter o respeito entre os poderes. Isto independentemente de quem esteja lá ou aqui. Né? Tem que ter o respeito. Qualquer um da população, qualquer um cidadão tem o direito de fazer reivindicação e pedidos. Mas nós não estamos sendo respeitados. Só propõe respeito quando querem alguma coisa em troca.
Antes de passar a palavra ao vereador Junei, que é o autor da proposição, eu vou pegar uma caroninha aí. E claro que não vou sentar na janela, porque é a proposta do vereador, mas já que a gente está conversando, e o vereador Felipe Almeida colocou com muita propriedade, enriqueceu a proposição do vereador Junei, junto com os demais vereadores. Hoje, viajando um pouquinho, hoje eu escutei um áudio de um ex-vereador, que ele que fez no interior e ele que vai fazer. Só que ele não é candidato. Ele fez, vai fazer e tem mais por fazer. Certo? Esse é galo de espora. E galo que bica, porque pelo áudio que eu escutei dele, tudo que ele fez lá foi ele, que nem vereador ele é. Então me estranha, né? Traz estranheza. Tem gente que nem é vereador consegue fazer mais do que nós. Então, por isso que eu quero pegar essa carona aí. Vereador Junei.
A princípio, ali em 2017, eu fiz o levantamento de todas as proposições da casa, né? Daria, chegou perto de 700 proposições, né? Claro que o prefeito não é obrigado a fazer 700 proposições, né? Mas era obrigado a responder, né? Só respondendo, mas com uma resposta concreta, né? Já basta para nós aqui, né? Que a gente sabe ou sim ou não vai ser feito ou não vai ser feito, né? Nosso problema agora é que todos nós estamos olhando para a mesma direção já faz tempo e estamos cobrando, estamos sendo cobrados, né? E nós não temos resposta, né? Não temos ação. Era só isso, presidente.
Muito bem. Bem discutida a proposição, eu coloco a proposição em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos os senhores vereadores. Foi unânime. Próxima proposição.
O vereador que a subscreve requer, após ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo que instale rampas de acesso para cadeirantes na esquina da rua Rio Branco com Avenida Ramiro Barcelos, em frente à Farmácia São João, conforme Lei Federal 10.098/2000 e Lei Municipal 1592/99. Fotos em anexo do local. Justificativo oral, São Jerônimo, 26 de outubro de 2020. Vereador Amaro Jerônimo Vande de Azevedo, da bancada do PDT.
Eu me coloquei a ir até o local por vocês, vejo bem, senhores e senhoras. Se nós não cumprir a lei, nós somos penalizados por não cumprir lei. Nós não cumprimos porque nós criamos as leis. E os vereadores, que são criadores das leis, sabem que não pode ser omisso. Existe uma lei federal, a Constituição Federal permite que nós fizemos dentro das leis. Assim sucessivamente, dentro do Estado, dentro do município. Tem uma lei de 99, senhores vereadores, por esta casa, e tem uma lei federal. Fica um cadeirante, vereador Rodrigo. Aonde que está? Ele, só se ele pregar uma asa delta aqui e subir por cima do cordão. Só se... E está aqui a lei. Então, muitas vezes, nós ficamos engessados, porque a gente cria as leis, nós criamos as leis e, infelizmente, não são cumpridas, velho. Senhores vereadores. Por isso que eu gostaria que nós aqui, talvez não dê tempo, porque a eleição está aí, mas nós tínhamos que criar uma comissão, doutor Petrônio, para, talvez não sei o nome da comissão, para fazer que as leis municipais cheguem até a promotoria pública, ou cheguem até o fórum, ou cheguem onde tem que chegar, mas é lei. Ou senão vou comer a Constituição brasileira nessa casa. Se o juiz ou o promotor me dizer que uma lei municipal não vale, então eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que levantar o meu traseiro e ir embora. E deixar os novos governantes governar. Porque se existem essas leis e não estão cumprindo, de 99, ou foi revogada essa lei? Essa é a minha parte aí com os senhores. Vereadora Nete.
Pois bem, além da sujeira da rua, um horror. Se mostrar toda a fotografia ali, Virgem Maria Santíssima. É brabo. Mas eu quero dizer para o senhor, vereador, que eu gostaria de fazer parte, né? Que eu mando. Se o senhor me autorizar, eu mando para a própria mesa diretora, nós temos uma mesa diretora aqui para cumprir, né? Para levar adiante os problemas que vêm para essa casa. Então, a gente... Mas se for por causa disso, se for para levar adiante, com certeza, essa vereadora aqui, se é para cumprir a lei, estou indo em frente. Então, a partir de amanhã, estou fazendo um ofício para a mesa diretora. Quero que tome providência, sim. Ainda mais vindo, né, da responsabilidade de um presidente. Isso é bom a gente ouvir. É muito bom a gente ouvir. Porque se o presidente está preocupado com a situação, eu me coloco, né? Quem está preocupada sou eu. Vamos fazer isso se tornar uma realidade. Vamos até a juíza. Muito obrigado.
Bem, bem falado, registrado pela parlamentar. Digo isto sem sombra de dúvida. Por passar por esta casa muitas leis, por esse parlamento. Esse parlamento sancionou, ajudou a sancionar várias leis de 97 até agora. Bom, uma das leis 1592, essa lei passou por Vossa Excelência. Passou por mim, em 99. Não sei, por milhares de propostas e várias criações de lei por nessa casa, não sei se não foi eu que criei a lei. Amanhã, talvez a casa até veja, registre quem foi o vereador de 99. A lei 1592, ela deixa claro, é obrigação do município, colocação de rampa de acesso para cadeirantes. São as pessoas que têm dificuldade em prédios públicos, supermercado, escola, banco, repartições públicas, em geral. Preciso, senhores, que nós temos que cuidar dos nossos deficientes. Está aqui, vereadora. Está na sua mão. Está na sua mão. Essa lei tem que ser cumprida. Vereador Felipe Almeida.
Senhor presidente, o senhor leu ali um trecho da lei, né? Ali tá claro, em prédios públicos. Né? Ali tem uma faixa de segurança que dá acesso a uma farmácia, uma travessia de rua. Também tem que isto, eu acho que é exatamente, né? Tanto em direção à outra farmácia quanto na São João também teria que ter. E isto, exatamente. E quando a vereadora Nete fala que vai fazer um ofício para enviar para a mesa diretora, concordo plenamente, as leis que são, né, criadas aqui nesta casa, a gente tem que ter o cuidado para ser cumpridas, que nós somos fiscalizados para cumprir a lei, né? E muitas leis não estão sendo cumpridas. Mas, vereadora, eu lhe peço, né, fazendo parte da mesa diretora hoje como vice-presidente desta casa, a senhora pode fazer direto, não precisa passar pela mesa diretora, pode fazer direto um ofício, né, juntamente com quem queira assinar, diretamente na promotoria. Não está assim cumprindo uma lei, que é providência. Então, às vezes nós, né, vamos levando, ah, vai cumprir o mês que vem, passa um ano, dois anos, aí se vai e acontece o que acontece aqui. Muitas leis não estão sendo cumpridas. 99, tá, 19 anos, quase 20 anos, 21 anos. Então é isso que eu falo. Às vezes nós temos que ter um pouquinho mais de atitude. 99 foi feita a lei e hoje, né, em 2020, tem situações que não foram, né, resolvidas, ações, e são ações mínimas, não tem um custo muito alto. Mas só vai ter o custo quando um tropeçar ou tentar subir ali a calçada e não ter como subir. Daí quebra um fêmur, quebra uma bacia e daí? Daí cai no SUS, o custo é bem maior numa cirurgia, numa colocação de prótese. Então, isto é que tem que acabar. Nós temos que matar o problema na origem e quando o problema é simples. Depois não adianta querer matar lá adiante e o custo é bem maior em relação, né, ao investimento que seria feito aqui quando para se cumprir a lei. Era isso, senhor presidente.
Presidente, eu acho assim, ó, que se vai cobrar, vamos cobrar tudo. Começando pela prefeitura. A prefeitura não tem acessibilidade. Não tem. Cadê a lei? Cadê a lei que obriga a prefeitura a ter acessibilidade? Vamos começar pela escada de entrada. Deus o livre, dá um incêndio na escada de entrada. Está todo mundo lá em cima, não sei quantos funcionários, 100, sei lá. Tudo gradeado, tem tudo grade. Sabe quantos vão sair vivos lá de cima? Nenhum. Então, se vamos cobrar lei, e temos que cobrar lei, já vamos começar pela acessibilidade da própria prefeitura, né? Se eu ainda tenho tempo, eu queria colocar ali, aqui na frente da Câmara de Vereadores, nós temos uma entrada de cadeirante. Sabe onde é que está a entrada de cadeirante? Bem na frente de um estacionamento. Se o carro estacionou, o cadeirante não desce, não sobe. Quer dizer, falta planejamento para fazer as coisas. A placa de sinalização, eu vi um Uno, eu parado ali na praça, o Uno veio na farmácia e derrubou a placa. Claro, o cara foi barbeiro, tudo bem. Mas por que não bota na divisão do estacionamento oblíquo, bota a placa bem na divisão, porque aí tu não pode subir para cá, tá infringindo a lei, não para lá, no meio. Não, eles botam a placa no meio da chegada do carro. Claro que o carro, se o cara está meio desatento, ele vai bater na placa. Então, são coisas assim que eu acho que falta planejamento. Mas eu só quero reforçar a questão. Se vamos cobrar, temos que cobrar, e temos que cobrar, mas vamos começar pela prefeitura. Não tem acessibilidade. Obrigado.
Por que eu falei da mesa diretora? São os nossos representantes da Câmara. Só por isso. Não que não trabalhe, não é isso? Muito pelo contrário. Então, o que tem mais na Câmara é reunião da mesa diretora. Então, é nesse sentido. Se o presidente está preocupado, imagina eu que não sou nada na Câmara, a não ser vereadora. Grande coisa também. Né? Então, eu tenho que, né, me preocupar bastante. Porque vereadora, para mim, é somente um título. Né? Se eu não cumprir a coisa certa, não tenho nada o que, né, ser respeitado, etc. e tal. Então é isso aí, vereador. Muito obrigado.
Senhor presidente, o acesso ele sempre tem que vir na faixa de pedestre. Isso é o mínimo que a pessoa vai atravessar a faixa de pedestre, vai ter que ter o acesso para chegar. Quando falamos da prefeitura, a gente fica pensando, vereador Jair, se um funcionário público passa num concurso para assumir na prefeitura de São Jerônimo. Alguém vai subir a cadeira dele todo dia na prefeitura e descer?
Porque aconteceu em Charqueadas.
Não tem. Mas já temos um ponto positivo, vereadora Nete.
Tem?
Tem. Uma rua que foi toda calçada lá em cima, que não tem nenhuma casa, mas os rebaixamentos para as entradas já estão prontos. Já começou a ficar bonito. Então, já começamos a ter esperança.
Obrigado, presidente. Nesta casa aqui eu fiz um comentário aqui de uma proposição de algum colega aqui, eu não lembro, vereador Felipe, que muitos estavam na fila para pegar um documento para abrir uma loja, se for tal de PPCI. E eu comentei aqui a respeito da prefeitura, esse PPCI, é isso? É um alvará, tá? Eles têm isso? Não tem. Acho que não tem. Então, aí obrigava as pessoas a esperar esse tal de alvará aí para poder abrir uma loja. Então, eu fico e me pergunto de novo. Muito obrigado.
PPCI, Plano de Proteção contra Incêndio.
Muito bem, presidente.
Vereador, governo, o senhor como líder do governo,
muito
o senhor
bem,
defende o
muito
governo,
bem,
né?
PPCI muito bem falado, muito cobrado nessa cidade. Vários comerciantes sendo lesados por causa do PPCI, que não pode abrir, fica esperando e pagando. Pior, pagando alto para abrir seu comércio ali, né? Prefeitura, citado pelo vereador Jair, a vereadora Isamara, não tem acesso. Já fiz a proposição faz tempo, acho que 2017 que eu fiz, que ia pegar fogo lá e ia morrer muita gente. E que não tem um elevador, não tem uma acessibilidade na prefeitura. Ah, e é uma casa, a clareia é municipal, a clareia é público, né? E claro que parte, quem hoje em dia quem faz uma loja, faz a rampinha de acesso para a loja. Agora lá na rua, lá eles não fazem. lá na rua, lá é público, né? A gente fica nesse pensamento. Agora não é só isso aí, questão de cobrar leis, não cobrar. Quantas leis nós temos, foram criadas e nós criamos também, que não estão sendo fiscalizadas? Não tem fiscal. Quem é o fiscal? Tem um ou dois fiscais atuando na cidade? Então, mas exatamente, mas e aí? A gente cobra, cobramos várias, eu cobro várias vezes. As leis que eu fiz não estão fiscalizando. A lei que o vereador Jair fez dos terrenos, a, vereador do, a lei do canudinho, a lei do, do lixo, do o vereador Amaro, falava também. Mas vamos fazer o quê? Está faltando fiscalização, realmente falta. Né? Mas não é só fiscalização. Falta várias coisas, né? E respostas. O mais importante para nós é a resposta, cara. Agora isso aí vai vir essa posição. Eles vão falar o quê para ti? Vão dizer o quê? Né? Vamos fazer agendado para fazer em tal, tal dia? Então cumpra. Se botou para agendar para fazer até o dia 30 de novembro, cumpra o prazo. Faça de tempo de novembro. Para ter credibilidade, sabe? Porque nós somos cobrados, sabe? A gente está levando, a gente está sendo o canal intermediário da população com o prefeito. E às vezes não somos, porque vem outros que passam na nossa frente, né? Então para que serve um vereador? A gente fica analisando, para que serve o vereador no final, né? Que é só para votar, só? Para votar lei ou aprovar ou não? É complicado. Muito obrigado, presidente. É isso aí mesmo.
Vereador D'Arthur.
Pegando o gancho do vereador Junê, dizer, qual é o trabalho do vereador? Legislar e fiscalizar. Isso é fiscalização. Nós estamos fiscalizando lei. Né? Então, assim, o nosso papel é esse. Nós não somos executivo, nós não somos de executar a obra, mas nós podemos fiscalizar. Mas pegando o gancho também do prédio da prefeitura, mas está a solução ali, senhor presidente. A solução está ali posta. Aquele prédio que faz 4 anos que está ali com as janelas de boa qualidade, com porta, com tudo ali, já que não vão fazer a creche, então que faça a sede da prefeitura lá. Lá já tem já o local para botar elevador, para acessibilidade, né? Então eu acho que tem solução para as coisas, basta querer mudar. E aí sim é possível, né? Transformar nossa cidade numa cidade que seja, tenha condições, nossas pessoas com deficiência, se deslocar até a prefeitura, se deslocar na cidade, poder ir para o trabalho, poder ir para o médico e ter segurança. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Tá certo. Vereador Nete?
Eu não sei como é que é o nome. Eu acho que eu tenho a solução. A própria empresa que fez aquele asfalto lá em cima, principalmente naquela rua que não tem uma casa, talvez venha e faça aí a pedido do prefeito. Muito obrigado.
Exatamente. Foi muito bem discutida a proposição. Nós temos aqui fiscalizando e também cobrando dos órgãos competentes a cobrança, a execução das leis. E eu tenho certeza, as leis têm que ser cumpridas. Porque tem várias leis do município que muitas não são cumpridas. Eu vou dizer uma coisa para os senhores, antes de botar a proposição em votação. Isso vai ser um grito geral, vai ser um grito berrante na cidade. A Corsã, ela fez uma resolução estadual. Aqui agora em São Jerônimo, já está instalada essa nova resolução há uns 15, 20 dias, 3 semanas atrás, que todo usuário, a partir do momento que você deixar cortar sua água, eles vão ter que comprar uma caixinha, tem 2 ou 3 madeireiras aí, que ela custa em torno de R$200. Ela tem que ficar 90 centímetros de altura, o hidrômetro, que é o relógio, não pode mais ficar no chão. Bom, imagina os senhores e senhoras. É R$200 para a caixinha, mais o trabalho do profissional, isso vai a R$300, R$400. A pessoa não tem dinheiro para pagar a água, cortar a água. Imagine depois o processamento e vai cair nessa casa. Neste ano, ou ano que vem, vai cair nessa casa. E é uma resolução que a gente vai ter que engolir. Aí tem uma lei que tem que botar o redutor de ar, eles não cumprem, então... Muitas vezes o vereador fica engessado sem poder fazer as coisas funcionar. Vereadora Nete.
O senhor tem toda a razão. Outra coisa. Pois é, eles fazem a gente cumprir lei, as pessoas a cumprir lei, em plena uma pandemia. E esses asfaltos rasgados, como como traje botado fora? Cadê a prefeitura que tem que fazer cumprir também a lei? Está aí os asfaltos bonitos e simplesmente cortados pelo meio pela Corsã. E fica aqueles enormes buracos sem dia para terminar, sem dia para colocar em dia, e assim vai indo. Então as coisas estão erradas. Alguém tem que fazer alguma coisa. No momento em que eles também não cumprirem, vereador, o senhor tem razão. Nós temos que fazer cumprir, sim. Por isso que eu digo, nós temos representantes nessa casa. Vamos trabalhar todo mundo junto. Não interessa partido, não interessa a cor, não interessa, né, as bandeiras. Todo mundo vai baixar a bandeira e vamos para o trabalho. Porque aqui nós temos que trabalhar por São Jerônimo e pelo povo que muito bem nos paga.
Hoje eu estava vendo no jornal os municípios que receberão melhorias pela Corsã. São Jerônimo não está incluído. Zero bala. Tem nada lá. Então, a gente viu aqueles canos ali que estão há anos ali, esse problema de água que é incansável, interminável em São Jerônimo. E a Corsã não pretende fazer nada aqui. Hoje ela anunciou, está no Jornal do Comércio, para quem quiser ver, os municípios que serão contemplados com obras da Corsã. E São Jerônimo não está nem perto desses municípios. Então a gente vai sofrer mais tempo com aquela caixa d'água ali que não funciona lá e aquele monte de cano que agora está começando a desaparecer dali. Está indo embora. Então é muito triste, mas o problema da água em São Jerônimo vai ter que ser encontrado uma forma de pressionar a Corsã, porque não sei até onde vai. Agora vai chegar o verão e os problemas vão continuar cada vez piores. A qualidade da água é ruim e a falta pior ainda.
Esse que o senhor falou de resolução da Corsã, isso aí já é uma... não é só em São Jerônimo, é em todo estado que tem onde a Corsã opera, né? Estão trocando o sistema dela novo agora, quem for instalar a água agora vai ter que colocar essa caixinha, essa caixa de fibra aí, né? E é assim, ela é de R$199, R$200 mais ou menos, e subiu também a taxa de ligação, né? Eles não estão subindo os impostos das coisas, não sobe. Nosso imposto é 18% aí o ICM, mas ele sobe as taxas. Aí o povo tem que pagar, vai pagando, né? Agora a questão da água ali da Corsã, da vereadora, sobre a caixa d'água. A caixa d'água está sendo abastecida, mas ela abastece de noite, ela enche de noite. E de dia ela é usada. E o vereador Felipe Pico, tivemos a Corsã lá, foi em outubro de 2019. Tinha uma licitação em andamento, né? Agora depois, vereador Valmir também, né? E depois parou, agora provavelmente tenha parado, não sei porquê. A única coisa que falaram para nós que essa tubulação seria na direita de quem vai para Charcadas, porque tem a outra, essa velha na esquerda. Poderia quebrar e nós ficar sem água no momento. Então ficaria com uma reserva. Agora deu problema com a FEPAM e o Dair, por causa do açude ali na vila, ali nos, na vila das Acácias ali, né? Isso aí é um dos problemas. Então eles vão ter que passar pela um órgão lá, né? Corsã, DAI e FEPAM, esses três órgãos juntos aí, né? E nós não temos acesso, a gente está querendo uma audiência na Corsã, ninguém atende telefone, ninguém fala conosco, entendeu? A gente quer saber como é que está essa licitação, por causa da doutora lá de Charcada, que estão fazendo lá e para transferir para cá.
Tá
e esses canos que estão indo embora terão que retornar.
Tá. Esse certo, vereador. Obrigado. Só dizendo que essa casa tem o PPCI dela, criado pelo presidente Rodrigo Marcolin. Então, dê de César que é de César. Coloco a proposição em votação. Os vereadores concordam que a proposição permaneça como estão. Foi aprovado por todos os senhores vereadores. Sou unânime. Próxima proposição.
Eu, Felipe Ramos dos Santos, abaixo assinado, vereador deste município, venho respeitosamente justificar a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 15 e 21 do regimento interno desta casa, minha ausência nas sessões ordinárias do dia 26 de outubro de 2020, conforme atestado em anexo. Peço deferimento, São Jerônimo, 26 de outubro de 2020, assinado pelo vereador Felipe Ramos dos Santos, da bancada do PDT.
Esses ofícios médicos, quem sou eu para estar discutindo uma autorização de um profissional que estudou 5 anos numa faculdade, se estabeleceu como salvador de vida e manda para casa para nós. É, muitas vezes foi debatido isso aqui a respeito da receita do atestado médico. Eu acho que isso teria que entrar exatamente, entra no RH, mostrou o atestado, e aí se alguém tiver alguma discordância, alguma que não entende, vai lá no RH, vai aonde quiser, mas tem que passar pelo plenário. Infelizmente, eu acho que nós temos na época da pedra ainda. Coloco para o atestado em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos os senhores vereadores. Próxima proposição, atestado.
Agora é projeto, proposta. Presidente. Município de São Jerônimo, projeto de lei número 050, de 8 de outubro de 2020, fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de R$14.000. Vamos agora aos pareceres da Comissão de Justiça. Vereador Arthur dos Santos, presidente, é constitucional. Vereador Elisamara Roque de Souza, secretária, parecer favorável. Vereador Jair Ribeiro, relator, é constitucional. Comissão de Orçamento. Vereador Felipe Almeida, presidente, favorável. Vereador Felipe Ramos, é favorável. E vereador Valmir Nunes, relator, é favorável. Parecer jurídico. Ao exame dessa procuradoria, vem o projeto de lei 050/2020, oriundo do Poder Executivo Municipal, requerendo autorização para a abertura de um crédito especial no valor de R$14.000. Tal crédito visa abrir a rubrica no orçamento a fim de atender despesas com aquisição de equipamentos para suprir a demanda de unidades de saúde de média e alta complexidade, de acordo com os novos modelos implantados. Os créditos especiais se destinam à abertura de novas rubricas que não estavam previstas no orçamento em vigor, que se aplica no caso em questão. A de competência para a sua criação é do Poder Executivo. O presente projeto é constitucional, estando instruído de toda documentação necessária para sua apreciação. É sob censura o parecer, em 19 de outubro de 2020, assinado pelo Procurador Jurídico, Dr. Petrônio Weber.
Senhoras e vereadoras, eu acho que o secretário esteve nesta casa hoje à tarde, explicou a respeito desse crédito especial aí que está pedindo R$14.000. Eu não estava presente, não sei se não é esse projeto aqui. Ah, não é esse, desculpa. Já estava? Então eu coloco o projeto em discussão. Abrir um crédito especial no valor de R$14.000. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos os senhores vereadores. Próximo projeto.
Desculpa, acho que esse aqui, presidente.
Eu não estava na casa naquele momento.
Município de São Jerônimo, projeto de lei número 055, de 26 de outubro de 2020. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de R$246.500. Parecer da Comissão de Justiça. Vereador Arthur dos Santos é constitucional, presidente. Vereador Elisamara Roque de Souza, secretária, parecer favorável. Vereador Jair Ribeiro, relator, é constitucional. Comissão de Orçamento. Vereador Felipe Almeida, presidente, favorável. Vereador Felipe Ramos, secretário, favorável. Vereador Valmir Nunes, relator, favorável. Parecer jurídico. Ao exame dessa procuradoria, vem o projeto de lei 055/2020, oriundo do Poder Executivo Municipal, requerendo autorização para a abertura de um crédito especial no valor de R$246.500. Tal projeto visa corrigir um erro de digitação da LOA 2020, visto que constou a rubrica 4505, custeio de atenção base, e o correto seria 4506, investimento em atenção especializada, conforme justificativa apresentada pelo secretário municipal. Os créditos especiais se destinam a aberturas de novas rubricas que não estavam previstas no orçamento em vigor, que se aplica ao caso em questão. é a competência para sua criação do Poder Executivo e, no caso, em tela, e apenas uma troca de valores e uma rubrica para outra, dentre os recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde. O presente projeto é constitucional, estando instruído de toda a sua documentação necessária para a sua apreciação. É sob censura o parecer, em 26 de outubro de 2020, assinado pelo procurador jurídico, Dr. Petrônio Weber.
Senhores vereadores, eu coloco o regime de urgência em votação e logo após, eu só quero ver se eu não vou pagar outro mico.
É só o regime e depois aí faz um acordo.
Esse aqui é o projeto. Se der acordo, pediu, né? E aí eu queria ver se é esse projeto aqui que está em apreciação do regime de urgência, eu coloco o regime de urgência em votação. Os vereadores, as lideranças dos partidos, começamos então pela vereadora Elisa Mara, do PTB.
Concordo.
Do PSDB.
Concordamos.
Do Progressista.
Concordamos.
Do PDT.
Concordo.
Coloco em discussão o projeto que está autorizando abrir um crédito especial no valor de R$246.500. Os vereadores concordam?
É só para agora, às 16h30, tivemos aqui a audiência pública, né, do segundo quadrimestre de 2020. É os dados apresentados sempre pelo secretário da Saúde. E estávamos aqui, ó, a vereadora Nete, o vereador Gilney, nossos colegas servidores e eu. E o Ederson explicou a situação do erro de digitação lá atrás, né? E em virtude que estava, veio para uma rubrica específica e teve algumas alterações no 18 para 19, onde foi o errado, era para ser 4506, veio 4505. Então, como é só um erro de digitação e o local tem que estar certo para ser gasto o recurso, não tem problema nenhum, não tem, só para explicar mais ou menos por cima. Então, ele pediu para nós alterarmos quanto antes para, né, consertar lá, para não ter problema nenhum.
Ok. Vereador Arthur.
Senhor presidente, recebeu uma convocação para as 16 horas, né? Inclusive, eu estava ali junto com o vereador Pico ali. Daí o vereador Valmir também, nós estávamos ali, e o secretário, daí em função de um compromisso, adiou para 16h30, que nós também tínhamos compromisso nesse horário. Então, por isso que ele não participou, mas o secretário entrou em contato comigo, né, me falou qual era a situação, e eu disse, não, da minha parte não tem problema nenhum, até porque entendo, muitas vezes a gente pode errar um dia, eu mesmo já errei quando os ofícios, mandando, né, para órgãos importantes, inclusive, e depois tem que corrigir. E lendo bem o projeto, entendi, né, que foi um erro de digitação. Então, da minha parte, o vereador Arthur dos Santos, não tenho dúvida nenhuma e sei que com certeza essa casa vai aprovar esse projeto. Muito obrigado.
Pois é. Mais uma vez, se prova que essa casa aqui é racional. Mais uma vez, se prova que essa casa aqui, e não seria diferente, aqui eu aprendi com vários parlamentares, vários tribuneiros, dizendo que aqui é o tambor que bate e escuta. É pró e contra, a favor e em defesa. E a casa se levanta mais uma vez em favor do município, em favor da democracia. Porque muitas vezes poderia a vereadora Elisa Mara, vereador Anete, vereador Valmir, o próprio vereador Arthur, poderia dizer, não, nós não queremos e eu não poderia botar o projeto em votação. Então, eu acredito na democracia, acredito nas pessoas do bem, e o governo está recebendo, mais uma vez, mostrando que nós somos racionais. Nós somos vereadores aí querendo fazer pelo povo. Muitas vezes, algumas pessoas aí fora não entendem isso, porque não gostar da posição de cada um de nós, mas faz parte da democracia também. Mas nós sempre prezamos o bem da sociedade. Por isso que eu, em nome dessa casa, em nome desse presidente aqui, eu quero cumprimentar os vereadores de oposição, o vereador da situação, mas principalmente da oposição, porque entende que, pelo um erro digital, nós estamos aprovando o projeto que vai dar sequência nos trabalhos na área da saúde. Então, o projeto, vereadora Lisa Mara.
Senhor presidente, obviamente que nós, independente de situação, oposição, não queremos ser entraves nunca. Apesar de não termos o mesmo respeito, às vezes, né? De vereador de oposição, de situação, de mais amiguinho, de mais chegado, de mais... Não tem a mesma atenção. Mas isso não pode refletir na sociedade. Não podemos prejudicar a sociedade, prejudicar o mandamento de um órgão que vem beneficiar a sociedade em prol disso. E eu acho que a gente dá uma aula nesse sentido. Né? A gente dá uma aula, né, de cidadania, uma aula de responsabilidade, de coerência, porque, para nós, isso está muito acima, né, de outros interesses que, infelizmente, a gente vê por aí. E, com certeza, precisamos nos manter assim, independente do que vem, independente do que aconteça, porque já temos uma sociedade extremamente penosa aí, né, já sofrendo com várias situações. Então, da minha parte, nunca vai haver.
Mesmo ter sido hoje, né, falado ali pelo secretário, que ia divulgar na Quitéria, que eu iria votar contra, como é que eu vou votar contra alguma coisa que eu não tinha visto e nem lido? E eu estou pouco me lixando com o secretário, né? Ele que vai lá e diga. Eu, se for eleita, for, se não for, estou pouco me lixando. Eu vou para casa feliz da vida. Não devo nada para ele, muito pelo contrário. Ele, se for para casa, quero ver qual é o próximo município que ele vai botar o ovo. Então, eu disse para ele, olha, ele disse para mim, né? Olha, você tem contra mim? Não, talvez eu esteja apaixonado pela senhora. Eu disse para ele hoje, né? Não brinca comigo, tio. Não me chama para briga. Coisa que eu mais gosto é entrar numa briga. Para não perder. E eu disse para ele, não, como é que eu vou votar uma coisa se eu não sei o que é? O senhor vai explicar, eu vou observar, né? E vou ver o que o senhor tem para me dizer. E se eu tiver dúvida, eu vou pedir, sim. Não, não interessa se é Quitéria, se é Borrinhos, se é São Jerônimo, se é a filha da NET, se é o pai da NET, seja quem for. Eu estou aqui para cumprir lei. Eu estou aqui para fiscalizar, legislar. Eu não estou aqui para brincar, gente, com o dinheiro do povo. E goste quem gostar. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Se fosse para agradar, eu estaria de palhaço no circo, brincando com as crianças, né? Dando pirulito. Não, eu não estou brincando. Eu estou com uma nação na mão. Eu estou com uma nação na mão. Eu estou com gente na minha mão. E depois uma lei que pode vir depois e me cobrar. Não vou responder por isso. Então, eu vi, né, que essa despreparada, né, leu, como eles gostam muito de me chamar, a despreparada, a mentirosa, etc. e tal, eu vi que estava de acordo. Né? E, inclusive, eu quero dizer aos meus pares aqui, que ele falou, olha, eu tive um acordo com o teu partido, né? Tudo bem. Tem acordo, mas o meu partido eu não ele não vai responder por mim. Quem vai responder se eu vou aprovar ou não, pedir visto ou não, sou eu. Não tem nada de partido. Eu mando em mim. Nos meus erros e nos meus acertos. Então, é por aí. Então, tava pelo que eu vi ali, pelas coisas que eu vi, que ele explicou, estava tudo ok. Muito obrigada.
Bem discutido o projeto, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores concordam, permaneça como estão. Foi aprovado por todos os senhores vereadores, foi unânime. Próximo projeto, senhor secretário.
Agora é um regime de urgência, presidente, do projeto 053, que fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 2.748.300. Somente o regime de urgência.
Como é que é? 10 milhões.
Eu coloco o regime de urgência em votação. É 2 milhões e quê? 2.748.300 reais. Eu coloco o regime de urgência em votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. A vereadora Nete é contra o regime de urgência. Foi aprovado por 9 votos a 1. O regime de urgência. 8? Ah, verdade. 8. 8 a 1. Então, sem mais nada para tratar, eu encerro a sessão ordinária nesse momento. Uma boa noite para vocês, boa campanha e pé na estrada.
Tchau.